Ontem nós vimos sobre a Mishnah de Rabbi Yanai que nós não podemos compreender a tranquilidade dos perversos e nem o sofrimento dos tzadikim. Ontem nós vimos que nós nem sabemos analisar quem é tzadik e quem é rachá. E por conseguinte, fica difícil de saber o que, se está bom ou não está bom, como está para cada um, porque nós não sabemos quem é tzadik e quem é rachá. Agora tem mais um ponto. Será que nós sabemos definir o que é bom e o que é ruim? Será que nós sabemos definir quando uma pessoa está ruim a vida ou quando está boa a vida para aquela pessoa? Às vezes, quer dizer, sempre, nós olhamos para as pessoas, nós estamos olhando de forma externa. Nós estamos olhando para aquela pessoa e nós achamos que ele está sofrendo muito na vida. Coitado dele, como ele sofre. Mas se nós formos perguntar para ele mesmo, ele vai dizer, para mim não falta nada. Eu estou feliz, eu estou contente. Não tenho tsuras na vida, não tenho nenhum problema na vida. Para mim está tudo maravilhoso. Nós vemos isso com o Yaakov Avino. Yaakov Avino pediu para Deus que ele quer lechem le'echol u'beged lirbosh. Ele quer pão para comer e roupa para vestir. Só, ele não precisa de mais nada. Yaakov não quer luxo, Yaakov não precisa, ele não precisa de mais. Se tiver comida para comer, roupa para vestir, é isso que me importa. Todo o resto não faz diferença. O importante é poder servir a Deus, o importante é poder estudar a Torá. É isso que importa. Depois que Yaakov Avino recebe toda a riqueza de Hashem quando ele está na casa do Laban, e ele está voltando para Israel, ele se encontra com Esav e ele diz para Esav, Yeshlikol, eu tenho tudo. Eu tenho tudo, que eu não preciso de mais nada. Isso já não precisava, eu tenho tudo. Está completo. O que diz o Esav para ele? Esav diz para o Yaakov, Yeshlirav, eu tenho muito. Mas não dá para ter mais. Seria bom eu ter mais do que isso. Eu tenho muito, mas tudo? Não, que tudo? Ainda falta muito, eu queria ter mais. Famosa frase que nós já mencionamos várias e várias vezes, nossos sábios dizem, quem tem 100 quer 200, quem tem 200 quer 400. Uma pessoa que não está satisfeita. Como nós já vimos no passado, quem é o rico, aquele que está contente com o que tem, então esse é o sujeito que não é considerado rico, ele não está contente com o que ele tem. Mas tem outro que sim é contente com o que ele tem. Nós julgamos as pessoas, nós analisamos as pessoas do nosso ponto de vista. Uma pessoa que é rica olha para o pobre como um coitado. A pessoa que tem milhares de desejos na vida olha para aquele que não tem esses desejos e não parte para essas coisas, não busca aquelas coisas que ele sim busca, como uma pessoa pobre, coitada. Imagina, coitado, ele nunca experimentou a vida de verdade. E assim a pessoa olha para o pobre como um coitadinho, e todo mundo fica com pena. Só que o verdadeiro tzadik vive uma vida magnífica, uma vida tranquila, uma vida gostosa. O rachá é aquele que vive uma vida de raiva, uma vida de inveja. Ele nunca está satisfeito. Como nós já vimos, o rico é aquele que está contente com o que ele tem. E o pobre é aquele que está sempre sentindo que falta alguma coisa. E por isso, as coisas ruins que nós olhamos sobre os outros, que eles estão passando uma situação difícil ou coisa parecida, e mesmo quando nós olhamos para nós mesmos, é um olhar subjetivo. Quanto mais a pessoa valoriza o dinheiro, mais sofrimento ele vai considerar quando a pessoa perdeu o dinheiro. Quanto mais a pessoa valoriza a beleza do corpo, mais ele vai achar sofrido a falta de beleza. Quanto mais a pessoa anseia por honra, mais ele vai se sentir desprezado se ele não tem honra. Então é tudo uma coisa que é extremamente subjetiva. Quem é considerado alguém que sofre? E portanto nós não temos como analisar nem quem é tzadik, quem é rachá, e nem se é uma pessoa que está passando uma situação de sofrimento ou não está passando uma situação de sofrimento. Só olhando não quer dizer que isso que você acha sobre a pessoa é que ele de fato é sofrido. Quantos grandes das nossas gerações, de todas as gerações, eram pessoas pobres, famoso Rav Zusha de Alimpoli, que não tinha nada na casa dele. Ele tinha um banquinho e um lugar que ele se deitava, uma mesinha, essa era a casa dele. Ele era uma pessoa muito bem com a vida. Aquela famosa história, aquele sujeito que foi, eu não lembro agora se era para o Baal Shem Tov, se foi para o Magid de Mesdrich, e falou que ele está com dificuldades e tal, que ele está sofrendo muito. Então, dificuldades financeiras, está sofrendo. Então o Rabino falou, escuta, por que você não vai falar com o Reb Zusha? Ele pode te ajudar. Ele chegou para o Reb Zusha, entrou, se assustou. Viu aquela casa caindo aos pedaços. Casinha pequenininha. Não tinha nada quando ele entrou na casa. E ele virou para o Reb Zusha e falou, eu estou com um problema. Ele falou que você pode me ajudar. Como é que você, Reb Zusha, faz nessa pobreza toda? Ele falou, o quê? Que pobreza? Eu vivo tão bem. Não sei o que você está falando. Eu estou feliz, estou satisfeito. Tenho uma vida contente. E assim, ao longo de todas as gerações, o Hazon Ish como vivia. Uma casinha pequena, simples, o Rebbe de Belz. Falecido era de Beth também. Vivia como lá em Tel Aviv. E muitos outros. Rav Eliashiv. E abençoado a memória também. É uma casinha pequenininha. Criou 11 filhos numa casa minúscula. E aí? E aí era satisfeito. Era feliz, contente. Você via na face dele. Não é que... Você vê na face da pessoa que ele vive bem. Ele está maravilhosamente bem. Com todos os sofrimentos. Com todos os sofrimentos da vida. Quantos desses não perderam filhos, Deus nos livre. E no entanto eles vivem felizes. É tudo relativo como a pessoa encara a vida para ver se ele está sofrendo ou não está sofrendo. Fora isso, nós geralmente, quando estamos avaliando a vida do outro, avaliamos se ele, numa visão externa, tem uma vida boa ou não. Nós não sabemos o que se passa na vida particular daquela pessoa. Vamos supor que olhando ele parece um pobre. Você sabe o que de fato ele tem dentro dele. Toda a satisfação, todo o nahas que ele tem. Nahas vale mais do que qualquer coisa. Quanta gente é milionária e não tem nahas. Não tem nahas dos filhos. E o sujeito às vezes não tem nada. Vive uma vida simples, mas ele tem nahas de verdade dos filhos. Não é uma pessoa contente? Pessoa maravilhosamente bem. E, no entanto, tem outra pessoa que, de forma exterior, parece estar muito bem. Mas se for ver a vida particular dele, pode ser que ele tenha problemas de saúde, pode ser que ele tenha problemas na paz familiar, na harmonia em casa, pode ser que ele tenha problemas com outros parentes, pode ser que ele tenha problemas com os amigos, tem problemas. Pode ter mil e um problemas. Você não vê. Então como você vai poder julgar agora quem está bem e quem não está bem? Não tem como julgar. Não temos como saber. Então, na realidade, a questão não pode ser da forma que nós fizemos no início. A questão não pode ser por que, que tem tzadikim que vivem mal e por que, que Rachá vive bem. Não é verdade. Tem tzadik que vive bem, tem tzadik que não vive bem. Tem rachá que vive bem, tem rachá que não vive bem. Tem as duas coisas nos dois campos. Os dois tipos de pessoa têm os dois tipos de vida. E, portanto, a pergunta de fato é a pergunta que Moshe Rabbeinu fez para Deus. Por que que tem tzadik que está bom e tzadik que não está bom? Por que que tem rachá que está bom e rachá que não está bom? Afinal de contas, deveria ser uma divisão mais precisa. Onde o tzadik está sempre bem, o rachá está sempre mal. A questão, então, é nas duas classes. Por que que aqui tem tzadikim que vivem bem e tzadikim que não vivem bem? Por que que tem rechaim que vivem bem e rechaim que não vivem bem? E como nós já falamos, essa pergunta é uma pergunta que nós não temos como compreender a fundo. Mas nós podemos minimizar a questão, atenuar a dúvida. Então, em primeiro lugar, já definimos que é difícil de julgar a situação. Nós não sabemos quem é tzadik, nós não sabemos quem é rachá. Nós não sabemos para quem a vida está boa de fato, nós não sabemos para quem a vida está ruim. Nós não sabemos para quem a maioria das coisas na vida estão de um jeito ou a maioria das coisas estão do outro jeito. Não temos como analisar a situação de cada pessoa. Mas Moshe Rabbeinu perguntou para Hashem. Moshe Rabbeinu perguntou. E segundo Rabbi Yossi no Talmud diz que, de fato, o Moshe Rabbeinu recebeu uma resposta. Por que de tem tzadik que está ruim e tem tzadik que está bom? Disse Deus, tzadik que está bom é um tzadik completo. Tzadik que não está bom é um tzadik que não é completo. Ou seja, se nós encontrarmos uma pessoa que é tzadik 100% assim, mas perfeito, nunca fez nada de errado, mas nunca falhou em nada, mas nem assim nano erro ele fez, essa pessoa de fato vai receber uma vida maravilhosa, magnífica. Mas difícil, porque Shlomo HaMelech já nos diz no livro de Qohelet Eclesiastes que Adam é tzadik baaret, não tem uma pessoa tzadik na terra que faça o bem e não peque. Mesmo o maior tzadik, alguma falha ele comete. Não existe isso de um tzadik não cometer falhas. Mesmo o tzadik tem as falhas no nível dele. Não é a falha, como dizem nossos mestres, as falhas deles são mitzvot para nós. Mas são para eles, para o nível que eles estão, é considerado uma falha. Mas como ele é um tzadik, Hashem quer dar para ele a recompensa que ele merece e que ele aprecia. O que o tzadik aprecia? O que o tzadik prefere? Ter uma vida muito boa nesse mundo e depois ter que pagar pelos pecados do mundo vindouro? Ou ter uma vida não tão boa nesse mundo e já pagar pelos pecados aqui e depois o mundo vindouro maravilhoso, perfeito? E que melhor? Tzadik aprecia o mundo vindouro, óbvio. É isso que importa para ele. E por isso Hashem faz com que ele tenha uma vida não tão fácil nesse mundo, para que ele possa ficar completamente limpo e isento de qualquer culpa, de qualquer coisa que ele tenha feito aqui na Terra. O Olam Haba dele vai ser 100%. O Olam Haba dele garantido de ponta a ponta, maravilhoso. Da mesma forma, sobre a segunda parte da pergunta do Moshe, por que que tem rachá que está ruim para ele e tem rachá que está bom para ele, diz Deus uma resposta similar. Um rachá que está ruim para ele, rachá gamura, um rachá completo. E um rachá que é bom para ele, É um Rasha que não é completo. Ou seja, se tem aquele sujeito que chegou no ápice da perversidade, não fez nada de bem ao longo da vida. Só coisa ruim. Então, essa pessoa não tem nem esse mundo, nem o mundo vindouro, Deus não deve nada para ele, acabou. Por isso vai viver mal esse mundo, vai viver mal, não vai ter Olam Haba, acabou. Agora, se ele é um Rasha que fez alguma coisa de bom, é difícil alguém que é assim terrível, que não faz nada, 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 nada de bem ao longo da vida. Alguma coisinha ele fez um favorzinho aqui, ele falou uma boa palavra pro outro ali, alguma vez ele deu tzedaká, pode ser que o outro honrou o pai, o outro ajudou os colegas, alguma coisa de bem ele sim fez ao longo da vida. Muito bem. Se ele fez algo positivo na vida, Hashem precisa recompensar ele. Agora, qual é a recompensa que essa pessoa merece? Hashem não fica devendo para ninguém. Qual é a recompensa que esse sujeito merece? Ele não merece receber um mundo vindouro maravilhoso. Então ele vai receber nesse mundo. Até porque o Rasha deve preferir esse mundo. Para ele, ele aprecia mais esse mundo. Então nesse mundo ele vai receber recompensa por todas as coisas boas que ele eventualmente fez ao longo da vida. E depois, para o mundo vindouro, não sobrou méritos. Não sobrou méritos. Lá só vai pagar. Lá ele vai ter que penar por tudo que ele fez de errado nesse mundo. Como está escrito claramente na Torá, shalem lesoneav el panav lehavido. Está em Dvarim. Que Hashem paga para os que o odeiam para perecerem. Quer dizer, Hashem tem dívidas para eles. São pessoas que merecem a recompensa por alguma coisa boa que eles sim fizeram ao longo da vida. Eles recebem a recompensa nesse mundo. Uma vez que, resumindo agora, uma vez que nós não podemos julgar quem era Shá, quem é Tzadik, nós não podemos julgar o que é bom, o que é ruim, já fica difícil. Mas de qualquer forma, saiba que de uma forma geral, não existem pessoas nos extremos. Um tzadik completo, que vai ter uma vida maravilhosa nesse mundo, e no mundo vindouro é raríssimo. Um rachá completo, que não vai ter nem esse mundo, nem o mundo vindouro, é raríssimo. O que mais tem é um tzadik que tem as suas falhas, pequenas que sejam, o que for. Uma vez que ele aprecia o mundo vindouro, ele vai receber um mundo vindouro magnífico. E ele vai pagar pelas falhas, pequenas falhas dele nesse mundo. Por isso, que nós vemos tantos tzadikim que têm uma vida mais pacata, com mais sofrimento, com pobreza, o que for nesse mundo. Rasha extremo também é raro. Sempre vai fazer alguma coisa de bem. E portanto, esse bem que ele faz, Hashem fala, eu vou te pagar nesse mundo. E o mundo vindouro não vai ter nada. E portanto, o Rasha, a maioria, de certa forma, dos Rechaim que nós conhecemos, pelo menos nós julgamos eles assim, tem uma vida boa. Vida boa por quê? Porque eles recebem a recompensa que eles merecem pela pouca coisa boa que eles fizeram, eles recebem nesse mundo. E no mundo vindouro eles não vão ter nada. Já fica um pouco mais claro para nós, de uma forma geral, de uma forma superficial pelo menos, já fica um pouquinho mais claro por que tzadikim muitas vezes sofrem e por que rechaim muitas vezes tem uma vida boa.